certeza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, minha excelência, ótima tarde pra você, tudo bem? Tudo certo por aí? Sexta-feira Santa, dia 2 de abril de 2021, começa agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV, mais um 3 em 1, afinal de contas, notícias e fatos políticos acontecem também no feriadão para que a gente possa analisar junto com vocês a nossa audiência qualificadíssima aqui da Pan, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde. E junto comigo os nossos três comentaristas, Jorge Serrão ao meu lado. Tudo bem, Serrão? Boa tarde para você. Joia. Tudo
tamo
certo?
Estamos juntos.
Maravilha. E junto com o Serrão, Amanda Klein aqui em São Paulo e Mark Souza diretamente de Curitiba, no Paraná. Sem mais delongas, vamos aos destaques do feriadão desta sexta-feira santa. Presidente Jair Bolsonaro hesita em tomar a vacina contra a Covid-19. Augusto Aras e André Mendonça entram em guerra por vaga no Supremo Tribunal Federal. O 3 em 1 também destaca a falsa enfermeira que aplicava vacinas um pouco estranhas, né, em Minas Gerais. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que vocês participem aqui conosco do programa respondendo a pergunta deste feriadão, desta sexta-feira santa. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro deve se imunizar o mais rápido possível contra a Covid-19? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma, porque a gente quer muito contar com a sua participação, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor, né, gente? Portal de notícias deste Brasilzão. Vai lá agora no www.jp.com.br e participe conosco do programa. E se você também está por aí no Twitter neste feriadão fazendo companhia aqui pra gente, a tag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos da tarde, pontualmente, o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que ainda irá decidir se vai se vacinar ou não contra a Covid-19. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente argumentou que já contraiu o vírus e, por isso, iria decidir sobre a imunização quando o último brasileiro for vacinado. No Distrito Federal, a vacinação será ampliada para as pessoas acima de 66 anos a partir já de amanhã, sábado. E Jair Bolsonaro completou 66 anos no dia 21 de março. De acordo com o jornal Valor Econômico, os ministros Marcelo Queiroga, Luiz Eduardo Ramos e Fábio Faria tentam convencer o presidente da República a tomar a vacina o mais rápido possível. Pergunto para o nosso Serrão. Meu caro Serrão, e aí, essa vacina do presidente Jair Bolsonaro, por que que o homem não toma essa vacina logo?
Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, ele não pode mais uma vez cair na armadilha da comunicação contra ele mesmo. E ele gera o problema para si próprio, isso é impressionante. A questão da vacina, o chefe de Estado, presidente da República, deveria dar o exemplo de incentivar todos os brasileiros a tomarem a vacina e ele, dando exemplo, mesmo já tendo contraído a Covid, embora a gente não tenha certeza absoluta disso, né? Porque o prontuário do presidente da República, por um absurdo do burocratismo e da falta de transparência no Brasil, ele fica protegido por segredo de segurança nacional por 100 anos. Então a gente não sabe a realidade do que acontece com o nosso presidente. Agora, ele deveria tomar a vacina sim. Ele não pode cometer o erro que já cometeu lá atrás, em que ele gerou uma polêmica inútil sobre a vacina Coronavac, que vem da China, igual o vírus, que também vem da China. Ele criou uma briga política no começo com o governador João Dória de São Paulo, naquela disputa em que o Dória no começo se saiu muito bem, né, defendendo a Coronavac, e que depois se desgastou, ambos se desgastaram numa briga absolutamente inútil e desnecessária. Tem vacina? Tem que tomar. Tem que seguir aquele provérbio chinês do tempo de Mao Tse Tung, Deng Xiaoping. Se tem o gato, o importante é que o gato pegue o rato, não importa a cor do gato. Nesse caso, a vacina, não importa que a vacina venha da China. O vírus veio de lá, então essa vacina pode ser mais eficaz contra a China. Ele não tem que entrar nesse tipo de polêmica. O esquema agora é vacinar e retomar a economia brasileira, porque aí sim, se a economia brasileira for mal, o presidente Jair Bolsonaro irá pessimamente.
Vamos para Curitiba agora, gente, então conversar com o nosso Mark Souza. Eu quero saber sua opinião, Mark, mas você é um cara que bate muito na tecla que a comunicação do presidente da República não vai bem, né? Você acha que dessa vez ele foi bem ou não?
De especulações aí, né, Paulo? Tem gente que diz que já teria até um evento armado lá em Brasília para vacinar o presidente no fim de semana, que o Queiroga, que é médico, né, ministro da Saúde, aplicaria a dose no presidente. Aí já tem veículos que apostam que ele não vai se vacinar e tá essa confusão lá para tentar convencê-lo a vacinar. Essa é uma decisão do presidente. Ele sempre foi contra a vacinação obrigatória, o que eu concordo. Se vacina quem quer. Esse tem que ser um ato de consciência individual. Eu, por exemplo, vou tomar a vacina, defendo a vacinação, mas respeito a liberdade de quem, por algum motivo, opte por não tomar. Eu vi os argumentos surgindo aí na imprensa que ele tem que dar o exemplo. Na parte de comunicação, eu também acho que ele deveria tomar a vacina. Mas o exemplo também pode ser encarado de várias formas. Veja, ele tem formação militar. No universo militar, o comandante tende sempre a priorizar a tropa. A Angela Merkel, que é elogiada por muita gente, falou praticamente o mesmo recente. Ela diz que prefere que os professores alemães tomem primeiro do que ela. Ela, que até agora não tomou a vacina ainda, e já disse que da AstraZeneca ela não toma também. Então, a Merkel está escolhendo a vacina que quer tomar. A AstraZeneca passa por um processo lá de problemas na Alemanha. A população não confia nessa vacina, a ponto do governo suspender a vacinação da AstraZeneca lá na Alemanha. Então, ela também não vacinou agora. Estou trazendo um exemplo para ver que essa é uma discussão mundial. O mundo todo discute se os líderes devem tomar ou não. Agora, a minha preocupação de verdade é se a vacina está sendo distribuída. E nós temos boas notícias sobre isso. Ontem, o Brasil ultrapassou pela primeira vez 1 milhão de doses aplicadas em 24 horas. Minas Gerais e o Paraná lideram esse ranking. Agora, nesse momento, segundo o consórcio dos veículos de imprensa, veja que não é um dado do governo, é o dado do consórcio dos veículos de imprensa, o Brasil tem 11,55% da população vacinada, né? Esse número proporcional. Enquanto isso, a OMS criticou ontem publicamente a lentidão da vacinação na Europa. O Brasil agora está à frente da União Europeia em relação proporcional à população. A União Europeia vacinou cerca de 10%, nós já estamos em 11,5%. Eu estou traçando esse comparativo para mostrar que o problema das vacinas é mundial. E há políticos que querem politizar localmente o problema para tentar disputar a vacina ali na frente. E isso faz mal ao país. Lá na eleição, se debate a eleição. Agora o momento é de união para que a gente possa vencer o vírus. E nesse momento de união, talvez seja melhor que o presidente tome a vacina, mas eu reforço, é uma decisão dele.
Acho que o Mark colocou um ponto importante aqui, minha querida Amanda Klein, 1 milhão de pessoas vacinadas. A gente fala de notícia ruim, mas quando é boa, nós temos que comemorar também, né?
Lógico, a gente tem que celebrar, Paulo. Olha, boa tarde a todos, feliz Páscoa. Eu não consigo vê-los, não sei o que aconteceu com o meu vídeo, mas eu ouço perfeitamente, espero que vocês consigam me ver e me ouvir.
Estamos te vendo e ouvindo muito bem, querida. Pode ficar tranquila, segue aí.
Ótimo, então infelizmente eu não vejo vocês, mas ouço perfeitamente. Paulo, na boa, eu não sei o que acontece com o presidente Bolsonaro. Eu não sei se ele tem pavor de agulhas, eu não sei se ele tem medo de tirar jacaré. Mas eu acho mais provável mesmo é que ele nunca tenha acreditado nas vacinas, continua não acreditando nas vacinas. Eu discordo do Marco, eu acho que o presidente não é um cidadão qualquer. Se fosse um cidadão qualquer, ok, ele tem o direito de escolher se vacinar ou não se vacinar. Mas sendo o líder de uma nação, comandante do quartel, ele tem que dar o exemplo de sim sair na frente, mas nem sair na frente nesse caso. Chegou a vez dele na fila da vacina, ele esperou 66 anos. Vice-presidente Hamilton Mourão já tomou, o ministro da Economia Paulo Guedes tomou, o Donald Trump tomou nos Estados Unidos no apagar das luzes antes de deixar o mandato junto com a primeira-dama Melania Trump. Israel, o primeiro, Benjamin Netanyahu, foi o primeiro israelita a se vacinar. Quer dizer, todos os líderes saem na frente e dão um exemplo. O Bolsonaro é um líder que tem milhões de apoiadores. Para esses apoiadores, é importante que ele se vacine. Eu desejo muito que ele realmente tome essa decisão. Agora, quando a gente ouve na live ele falar ontem que ele vai ficar por último, que se sobrar vacina, ele vai pensar se vai se vacinar, na lógica, a pergunta é o seguinte: tem para não se vacinar. Mais de 600 milhões de pessoas já se vacinaram o mundo inteiro. Já está comprovado que a vacina, todas elas, são seguras e eficazes. Ah, ele já teve a doença, já teve Covid-19. Tudo bem, os infectologistas e agentes de saúde recomendam que também quem já tenha tido a doença se vacine, independentemente. Por quê? Porque você pode ter uma reinfecção e as novas variantes são mais arriscadas, são mais perigosas. E também porque talvez a imunização da vacina seja mais duradoura. Então a pergunta que fica é por que ele não vai se vacinar, ou por que ele considera, por que ele precisa ser convencido por auxiliares próximos a se vacinar. Afinal de contas, quem é o Bolsonaro? É aquele que aparece no discurso à nação, em rede de rádio, televisão, dizendo que até no final do ano teremos 500 milhões de doses, brasileiros serão vacinados e poderão voltar à vida normal? Ou é o presidente que apareceu novamente na live de ontem, inseguro, titubeante, duvidando da segurança e da eficácia das vacinas? Quem é o Jair Bolsonaro? Olha, sinceramente, eu acho que ninguém merece um líder de nação assim. Eu dou meu voto, realmente espero e desejo que ele tome a vacina.
Deixa eu colocar um pouquinho de ingredientes aqui na nossa discussão. O que nós estamos discutindo aqui, se eu estou entendendo, são dois pontos. O primeiro é se político é exemplo ou não para a população, e aí eu quero ouvir o nosso Marcos Souza também sobre isso. E também quero ouvir de vocês um pouco sobre a estratégia que o presidente Jair Bolsonaro está adotando. Nós estamos em abril de 2021 e eu tenho absoluta certeza que 2022 a pauta é vacina. Ainda mais no enfrentamento no segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva, que já está com um discurso muito forte da questão da vacinação. Como é que você vê isso, Mark?
Político é exemplo, claro. Agora o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o exemplo que ele quer passar, pelo menos foi o que ele disse na live também, é o exemplo militar. E no universo militar, isso é fato, todo mundo que conhece um pouquinho a cultura militar sabe disso. O comandante geralmente é o último a se servir, por exemplo, porque a tropa tem preferência. Pelo menos o que o Bolsonaro disse ontem na live foi isso. Você pode discordar ou não, mas é um argumento que tem alguma lógica. Agora, Amanda trouxe ali da questão de que tipo de liderança nós temos. Vamos lá, Amanda. Sabia que o Emmanuel Macron, que é muito comemorado aí por parte, inclusive, da imprensa brasileira, o pessoal da esquerda adora o Macron também, ele disse recentemente que considera algumas vacinas quase ineficaz. A aspas é do Macron. quase ineficaz. É o Macron que está dizendo que não confia nas vacinas. A Merkel, já falei aqui, disse que não toma da AstraZeneca e até agora não tomou também. Então, o mundo todo tem líderes que estão discutindo a vacina. Eu não acho que seja o melhor caminho ele não tomar a vacina, mas eu respeito a liberdade de cada um de tomar ou não a vacina. E outra coisa, todo mundo sabe que o presidente nunca foi muito fã da vacinação. Ele fez o compromisso legal dele de comprar as vacinas, teve atrasos na assinatura dos contratos, eu concordo, mas os contratos foram assinados, dinheiro foi reservado e a vacina está sendo distribuída conforme as possibilidades. Então, ele fez o compromisso legal dele, de mandatário da nação, de oferecer a vacina. Agora, falar que ele é obrigado a tomar para dar o exemplo, aí eu acho que é um pouquinho demais.
E para você, Serrão?
Essa polêmica da vacina, ela vai longe, muito longe. É importante a gente trazer até um pouco de prestação de serviço para as pessoas. Quem for tomar a vacina aqui no Brasil, se puder fazer antes os testes para verificar se você está com o coronavírus ou não, testando positivo ou não, isso é muito importante. Por quê? Alguns médicos estão observando que pessoas que tomam a vacina estando com o coronavírus, elas têm uma reação um pouco mais forte. Então, o ideal é que você, quando for tomar a vacina, você esteja testando negativo para coronavírus. É mais seguro isso. Isso é um aspecto. Outro aspecto, a Coronavac, que é a vacina que vem da China, igualzinho ao vírus que também veio da China, dizem que veio do morcego, eu conto a cada história, um vírus, esse vírus ainda está muito esquisito, a gente ainda vai demorar muito a saber qual é a verdade sobre ele. Mas a questão que tem que ser tomada cuidado é o seguinte, o vírus, você quando toma essa vacina, a Coronavac ela é a que oferece menor reação em termos de antígeno. Isso são os médicos que afirmam. Então ela seria a vacina que faz menos mal. Eu estou vendo aí que os europeus, eles estão muito certos, eles estão desconfiando demais da eficácia de suas vacinas, das vacinas que estão sendo dadas à população de lá. Então, se eles estão desconfiando, a gente também tem que desconfiar. Foco na vacina daqui, que parece que está atendendo bem ao povo brasileiro, só que ainda está sendo produzida numa quantidade muito aquém do necessário. Esse é o problema.
Agora, deixa eu trazer um dado importante aqui para essa discussão e passar para o nosso Mark Souza, que é o seguinte, eu até pegando uma pesquisa aqui do final de janeiro, Mark, do Poder Data aqui, dizendo o seguinte, quase 80% dos brasileiros querem tomar a vacina contra o coronavírus, ou seja, uma ampla maioria da população brasileira, esse número até vem aumentando dia após dia. Desse número, as pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, nós temos 67% das pessoas que responderam essa pesquisa do final de janeiro, hein? Não é nenhuma pesquisa de agora de abril. Do final de janeiro, 67% dos bolsonaristas, as pessoas que estão apoiando o presidente Jair Bolsonaro, querem a vacina. Eu quero insistir nessa análise de vocês. Vocês acham que isso é uma estratégia eleitoral bem executada? Está correto o presidente da República seguir nessa linha? Ou o presidente da República deveria mudar realmente o discurso e dizer o seguinte, todos precisam se vacinar, todos precisam ir nos postos médicos, eu vou incentivar todos a fazer isso? Porque esse é um discurso que vai na contramão disso, não é não, Mark?
Claro que é. Eu acho que não tem leitura política eleitoral nesse discurso dele, Paulo, que você falou bem, parece meio até, inclusive, desconectado da realidade, né? Se as pessoas querem a vacina, o presidente diz que talvez não tome. Eu concordo contigo. Agora, veja, por isso que eu reforcei aqui. Para mim, é uma decisão individual dele tomar a vacina. O que me interessa é não politizar essa tomada de vacina do presidente e cobrar dele para que ele compre a vacina, para que ele faça a distribuição a contento, para que ele reserve o dinheiro necessário para comprar as doses. Esse é o debate importante. Se ele individualmente vai tomar ou não, reforço, é uma decisão dele. E concordo contigo, no plano da comunicação, até pensando na eleição ali o ano que vem, não me parece o mais adequado. Vamos ver se ele vai realmente ouvir os ministros dele, inclusive o da comunicação, o Fábio Faria, para ver se toma a vacina. Mas eu acho que o cálculo dele agora, viu, Paulo, não é eleitoral da grande massa. Ele quer muito mais manter a fala dele para o público dele cativo, que é aqueles 30% ali que as pesquisas mostram que estão com Bolsonaro em qualquer hipótese, do que pensar em falar para a grande massa ampliada agora.
Deixa eu trazer a nossa Amanda Klein aqui para o papo. Amanda, o que você acha dessa estratégia?
Eu acho uma estratégia completamente equivocada, porque aí ficam dois Bolsonaros. Você não sabe quem é mais Bolsonaro. Bolsonaro? É quem se dirige à nação e fala a favor da vacina, ou é quem se recusa a tomar vacina com enxerga a eficácia e a segurança dos imunizantes? Eu acho que o Marta fez toda uma introdução para dizer como comandante da tropa do quartel sempre fica em último lugar, se serve no almoço em último lugar, mas ele foi ao ponto no final do comentário dele, quando ele disse: não é segredo para ninguém que o Bolsonaro nunca foi muito fã da vacina. Aí é que está o ponto da questão. O Bolsonaro continua preso, a mesma ideologia arraigada e mutada, como se ele repetisse mesmo: não a vacina, não a vacina, não a vacina. Isso é muito ruim, passa uma imagem ruim. Segundo a última pesquisa da
Amanda, vou pedir um pouquinho de paciência para você, para a nossa produção entrar em contato e a gente ajustar o seu áudio para que você possa ficar com um áudio cada vez mais potente aqui para os nossos ouvintes poderem te ouvir da melhor maneira possível. Jorge Serrão, o Mark fala em relação à politização, mas ela está acontecendo, né?
Sim, ela vem acontecendo desde o começo. Agora, o presidente Bolsonaro corre o risco concreto, sim, de que essa politização e de que a comunicação errada dele em relação à questão da vacina o prejudique politicamente. Isso é um dado concreto da realidade. O Bolsonaro devia se lembrar de uma frase do G.K. Chesterton, um grande livre pensador, que dizia: toda convicção é uma prisão. E o Bolsonaro precisa tomar cuidado para ele não acabar prisioneiro de uma narrativa inicial que ele adotou contra a vacina, porque ele se contrapôs à vacina chinesa no começo da história, e isso agora pode causar um desastre político para ele, porque o povo brasileiro, a maioria, inclusive os bolsonaristas, querem vacina. Então é burrice, permita-me, não tem outra palavra para usar, o presidente agora querer combater a vacina ou ficar na posição dúbia de que só vai se vacinar depois. Presidente Bolsonaro, defende a vacina e assuma a posição correta que o chefe de Estado precisa. Se isso vai trazer benefício político ou não depois, é outra conversa.
Perfeito. Senhores, vamos girar a pauta aqui, vamos girar o assunto no nosso trezinho, porque tem muito mais no programa de hoje. Olha só, diante da vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo, o que está começando em Brasília? Uma guerra, meu caro Serrão. De um lado das trincheiras está o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Do outro lado, o desafiante é o advogado-geral da União, recente, né? Mais novo advogado-geral da União, André Mendonça e ex-ministro da Justiça. Nas últimas semanas, os dois guerreiros fizeram verdadeiros acenos à comunidade evangélica e estão tentando cada vez mais se aproximar das promessas do presidente Jair Bolsonaro. É bom a gente lembrar aqui que no ano passado o presidente se comprometeu que o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal seria terrivelmente evangélico. Estão lembrados dessa fala do presidente da República? O primeiro movimento, gente, foi o do Augusto Aras. Na quarta-feira, a Procuradoria Geral da República pediu ao Supremo que sejam revogadas as medidas restritivas de combate à Covid-19 que impeçam cultos e missas. Na manhã de quinta, André Mendonça correu atrás e a AGU tomou a mesma iniciativa. Quem vê a disputa com muita fome é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que também está correndo por fora nessa disputa. Eu quero ouvir o nosso curitibano Mark Souza. Quem é que leva essa vaga, Mark?
Não dá para falar agora, Paulo. Essa é a pergunta de US$1 milhão. Mas a gente pode fazer aqui algumas previsões. Vamos lá. O André Luiz Mendonça é o favorito. Desde a época da indicação do Cássio Nunes Marques. Aliás, vamos lembrar aqui, desde antes disso, quando o Moro ainda era o principal candidato à primeira vaga, que acabou sendo ocupada pelo Cássio Nunes depois que ele deixou o governo, o André Mendonça já era o segundo. Então, lá atrás, antes da eleição, o Moro seria a primeira indicação e depois o André Mendonça. Aí veio o Cássio Nunes e ficou a expectativa, então, que a próxima vaga seria do André Mendonça. Então, até porque ele se encaixa na promessa do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele é pastor, se encaixaria nessa vaga, ele não tem relação com o Congresso. Esse é o problema dele. Isso atrapalha muito. Ele até tem o apoio isolado de alguns parlamentares, o Marco Feliciano declarou recentemente apoio a ele, mas o Centrão, por exemplo, até agora não endossou o nome dele. Já o Aras quer ser colocado na lista e se esforça muito para isso, começando por mostrar que é fiel canino à família Bolsonaro e para se aproximar dos evangélicos também, ele fez vários movimentos. por exemplo, falou recentemente com o Silas Malafaia, falou com outros bispos. Então, ele tenta ali aglutinar também apoios evangélicos para tentar se cacifar ali para a vaga. Agora, o Aras tem mais relação com o Centrão, por exemplo. Ele sai na frente do André Mendonça nesse quesito, porque ele é político, muito político. Tanto que o Aras já defendeu a Dilma Rousseff lá atrás, por exemplo, cita Che Guevara em falas do MPF, classificou já o MST como um movimento muito importante ao país. Aí, quando o barco mudou, a maré mudou, ele mudou junto e passou, por exemplo, a defender pautas conservadoras. E isso não deixa o pessoal das igrejas tranquilos em relação ao nome deles. Então, os dois têm prós e contras. Vamos ver o que vai acontecer de fato. O Mendonça sempre foi advogado público, né? Primeiro na própria AGU, depois foi por um tempo advogado da Petrobras concursado. Já o Aras sempre circulou mais nesta política refinada. Ele sempre teve cargos estratégicos do Ministério Público Federal, alguns por indicação, outros por eleição interna. Então, ele sabe muito bem fazer o jogo. Eu não acredito, Paulo, que o Centrão vá indicar o nome. Acho que o presidente Bolsonaro vai reservar para ele o direito de escolher o CPF que ele vai assinar o decreto. Mas acho que o Centrão pode sim fazer opção de veto. Então não vai ser o nome do Centrão, vai ser o nome do presidente Bolsonaro, desde que o Centrão faça ok. Então o Centrão vai ter sim um grande peso nessa decisão. Até porque o indicado será sabatinado pelo Senado, então precisa ter o apoio do Congresso para que a indicação vá para frente. E, para terminar, tem sempre a possibilidade do Bolsonaro sacar da cartola alguém, como fez o Cássio Nunes Marques.
Esse ponto do Mark aqui na discussão é importante, Serrão. Como é que o Centrão vai se comportar nessa história e se o presidente Jair Bolsonaro abrirá mais uma vez espaço para eles?
Eu concordo inteiramente com o Mark. Eu acho que dessa vez o Centrão não vai entrar na bola dividida. Até porque o Centrão já emplacou o seu ministro do Supremo, que foi o Cássio Nunes Marques. Foi uma surpresa para todo mundo e ele foi uma indicação clara do Centrão, da base aliada que apoia o presidente Bolsonaro. Agora, nessa bola dividida entre Augusto Aras e o advogado-geral da União, acho que a bola pode sobrar para outros dois candidatos. Um é o Noronha, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, e outro é o ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra da Silva Martins Filho. Esse daí tem muita chance de emplacar para a vaga do Supremo. Só que tem um detalhe, ele não é terrivelmente evangélico, ele é terrivelmente católico. Ele pertence a uma prelazia da Igreja Católica chamada Opus Dei. É um reconhecido membro dessa prelazia católica ligada diretamente ao Papa. Então, Ives Gandra tem muita chance aí nessa bola dividida acabar sendo o nome escolhido. Da vez passada, o nome dele estava cotado fortemente como indicação pessoal do presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. E agora, eu acho que é bom ficar de olho, porque ele pode emplacar nessa vitória.
Então, falando nos líderes evangélicos no Congresso Nacional, já fizeram até uma lista tríplice, viu? Vou citar aqui os três nomes que foram apresentados. Nós estamos falando do advogado e desembargador aposentado Jackson de Domênico, do integrante do Ministério Público Federal em Brasília, José Eduardo Sabo Paes, e também do juiz federal William Douglas. Estão colocadas as cartas na mesa, vamos ver. E vamos esperar também, né, se vai aparecer um Cássio Nunes Marques 2.
Uma surpresa.
Aquela figura, né, senhores, que nós não estamos esperando, que ninguém está falando, né, Mark? Ninguém, absolutamente ninguém falava no Cássio, lembra?
O sobrenatural de Almeida do Nelson Rodrigues. Exatamente. Pode entrar aí.
Vamos ver. Bom, senhores, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial agora e daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta aqui na Pan nesta Sexta-feira Santa. É bem rápido.
3 em 1.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1
e muitos outros prêmios?
Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan, todo dia, uma pancada de prêmios para você.
O curso curso Touro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Estamos na Sexta-feira Santa, mas o rodízio está valendo até para forçar aí o maior isolamento social, de fato. Então, o rodízio mudou de horário na semana passada e não mudou a questão do dia e a placa, mas em relação ao horário. Então, hoje nós estamos na sexta-feira, não podem circular os veículos com placa de final 9 e 0, mas o início dessa restrição começa às 8 da noite e vai terminar, portanto, às 5 horas da manhã deste sábado já. Então, essa mudança substancial em relação ao rodízio. Em relação à lentidão em São Paulo, o mapa da Companhia de Engenharia de Tráfego aponta agora nenhum ponto com congestionamento. Nas últimas duas semanas, nós podemos verificar realmente a redução sensível no trânsito. É evidente que antes da pandemia, lá em março de 2020, começamos a ter uma redução expressiva na movimentação. Ao longo de 2020 e início de 2021, nunca voltou aquela lentidão tradicional em São Paulo, mas de qualquer forma, nessas duas semanas, houve uma queda muito substancial mesmo no trânsito. Em relação às estradas, né, nesse feriado de Sexta-feira Santa, eu posso observar agora que a Castelo Branco, Raposo Tavares, trecho administrado pela Via Oeste, movimentação segue sem problemas. O sistema Anhanguera Bandeirantes também sem nenhum ponto de obstrução, congestionamento. Vamos conferir também a rodovia Ayrton Senna, Carvalho Pinto. As rodovias funcionam também normalmente. E lembrando que não há operação descida 7x3, está suspensa em razão dos feriados, né, no sistema Anchieta Imigrantes, pelos próximos fins de semana. Outra informação ainda também em relação ao sistema Anchieta Imigrantes, né? Há obras na Cônego Domênico Rangoni, que é a Piaçaguera Guarujá. Então, o motorista deve ter mais atenção. Claro que a movimentação é muito intensa, não tem problema, muito baixa, na verdade. Não há problema algum na Cônego Domênico Rangoni. Falando a respeito do sistema Anchieta Imigrantes, sinal verde também da reportagem da Jovem Pan. Pô, até já.
3 em 1.
Cinco horas e 33 minutos da tarde desta Sexta-feira Santa, ao vivo aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1, gente. Nós estávamos discutindo antes do intervalo comercial essa guerra entre Augusto Aras e André Mendonça pela vaga no Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo. Ficou faltando o comentário da nossa Amanda Klein. Amanda, e aí, quem é que leva vantagem nessa disputa?
Bom, dizem nos bastidores, né, Paulo, que o André Mendonça está com uma ligeira vantagem, está à frente do Augusto Aras. Agora, eu acho interessante porque esse cargo, essa vaga do Supremo Tribunal Federal, desde o começo do governo Bolsonaro, ela vem sendo muito cobiçada. A gente basta lembrar que o ex-ministro Sérgio Moro também era outro que almejava tornar-se ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O presidente Bolsonaro até uma vez acabou cometendo uma indiscrição, dizendo que tinha combinado, tinha prometido a vaga ao Moro, ele negou. Enfim, ficou esse diz que não diz, a primeira vaga acabou indo, como os meus colegas disseram, Jorge Marque, para o Cássio Nunes, que era alguém que estava fora do páreo, ninguém imaginava, estava fora do radar, mas foi indicação do Centrão e teve também um aval, anuência do filho do presidente, Flávio Bolsonaro, né, o chamado 01, e agora tem esses dois aí correndo pela vaga, tanto o André Mendonça, que era ministro da Justiça, foi para a Advocacia Geral da União, e o Aras. O que essas duas figuras têm em comum? Elas fazem absolutamente de tudo para agradar o presidente Bolsonaro. Eles são subservientes e obedientes. E a gente lembra que o presidente Bolsonaro gosta de figuras assim, como o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né, que diz, um manda, outro obedece. Então, Augusto Aras, que pertence ao Ministério Público, uma instituição independente, acaba fazendo vários favores, entre aspas, para o presidente. Um deles foi ontem, né, o anteontem, com essa ação no Supremo Tribunal Federal, e ingressou com um recurso para tentar fazer com que templos e igrejas abram e voltem a funcionar no feriado da Páscoa em São Paulo e em outros estados que adotaram esse tipo de restrição. E aí o André Mendonça correu atrás no dia seguinte, protocolou o mesmo pedido para o STF, tentando agradar ao público evangélico e ao presidente Bolsonaro. O Aras já vem fazendo isso outras vezes, né? Ele resistiu a pedidos de investigação por responsabilidade do presidente pelas mortes na pandemia, ele atuou fortemente contra a Lava Jato, e, por outro lado, o André Mendonça ficou conhecido por iniciar investigações, baseando-se na Lei de Segurança Nacional, contra críticos do presidente da República. Então, esses dois estão fortemente no par, vamos ver quem vai ganhar, né? É difícil prever, saber o que se passa na cabeça do presidente Bolsonaro.
Serrão, uma tragédia brasileira é essa indicação política para cargo vitalício do Supremo Tribunal Federal. É hora da gente debater seriamente um modelo diferente, mais sério, para a escolha de quem vai ser o responsável por cuidar, por ser o guardião da Constituição, um dos 11 guardiões da Constituição. Esse nosso esquema de indicação política é muito ruim, muito esquisito. A gente copia o modelo americano, mas na verdade a gente aqui traz toda a característica clientelista, politicalha, patrimonialista do esquema tupiniquim. Isso não é bom. Ministro Supremo tem que ser escolhido de uma outra forma. Temos que pensar e debater isso.
E não só isso, né, Serrão? Mandato vitalício também, né?
Sim, é um empregão.
Estamos discutindo um belíssimo emprego.
Você coloca um jovem lá, o cara fica 30 anos no Supremo. Que empregão, né? Se aposenta lá.
Não, e não só isso. O poder, né, meus queridos, que a pessoa que está indicando tem, né?
Sim, exatamente.
Vai influir na história do Brasil por décadas.
Totalmente.
Né? O caso, por exemplo, do Cássio Nunes Marques, ele ficará há mais de 30 anos, se eu não estou
enganado. Como ficou o Gilmar Mendes, vai ser a mesma coisa. No... Dias Toffoli,
exatamente,
por aí vai.
Exatamente, no Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Gente, vamos girar a pauta aqui no 3zinho. Olha só, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que o orçamento 2021 é inviável, mas negou que haja uma guerra com o Congresso Nacional. Em entrevista ao UOL, Guedes defendeu um corte de mais de 5 bilhões de reais nos gastos e vetos a toda a parte de despesas discricionárias. O ministro teme que a atual configuração do orçamento pode fazer com que o presidente Jair Bolsonaro cometa crimes de responsabilidade ou se torne inelegível. Perguntado sobre as versões que saem do governo e dos governistas, Guedes disse que ele e o presidente estão insatisfeitos com a política econômica. Mark, para a gente explicar para a nossa audiência, para os nossos ouvintes e nossos espectadores, normalmente o orçamento de um ano é definido no final do ano anterior. Nós estamos em abril debatendo ainda o orçamento deste ano de 2021.
Segundo o Congresso, culpa da pandemia, mas a verdade, Paulo, é que o Congresso fica tentando ali de toda forma conseguir um naco maior do dinheiro do pagador de impostos. O Congresso tem feito todo tipo de manobra contábil, do malabarismo fiscal, para tentar conseguir mais dinheiro para o que o Congresso quer. O Bolsonaro tem que escutar o Guedes, se quiser, inclusive, não correr risco de impeachment. Aí sim, o Guedes, inclusive, alerta público sobre isso. Então, é importante, sim, ter responsabilidade fiscal. Essa fala do Guedes, do corte de 5 bi, é muito importante, porque isso pode ser um problemão ali na frente. E olha só, e mais que isso, né? O presidente Jair Bolsonaro tem que vetar toda a parte de despesas discricionárias que foram subestimadas, né? Para não incorrer em crime de responsabilidade. O alerta do Guedes é muito forte. E ele fala isso nessa entrevista também, né? Ele diz que estão tentando achar uma solução em conjunto e que, segundo Guedes, o presidente sabe que tem que segui-lo para não ter problemas. Agora, a verdade, não adianta querer colocar a peneira na frente do sol. A relação do Guedes com o Bolsonaro, ela não é ideal faz muito tempo. O presidente tem trocado, por exemplo, vários presidentes de estatais ao largo do que é Paulo Guedes. Paulo Guedes não gostou da forma que foi trocado o presidente da Petrobras. Paulo Guedes também não gostou recentemente da troca do presidente Boca do Brasil. Paulo Guedes também perdeu um auxiliar de primeira hora, que era o secretário de desestatização, Salim Matar, um homem que podia ajudar a máquina a se modernizar. As privatizações estão muito lentas, muito porque a ala militar do governo não gosta de falar sobre isso. O Exército não gosta de falar sobre privatizações. Pelo contrário, se você pega o período militar no Brasil, foi o período que mais criou estatais na nossa história. Então, tem essa guerra de visões econômicas no governo e o Guedes vem levando a pior até então. Vamos ver como é que essa história vai terminar. Mas reforço, se eu fosse o presidente Bolsonaro, escutava mais o Guedes.
Amanda Klein, e esse orçamento?
Olha, está acontecendo uma coisa perigosa, Paulo. O ministro Paulo Guedes está entrando numa dividida, numa bola dividida, agora com o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Isso já havia acontecido no passado com o Rodrigo Maia e agora a discussão e o debate é com o Arthur Lira. Eu vou tentar explicar o que aconteceu com o orçamento. Do jeito que está, é uma peça de ficção, é inexequível, é uma pedalada. Foi o que derrubou a Dilma Rousseff, vocês lembram, né? Das pedaladas fiscais, da contabilidade criativa. E o presidente Bolsonaro tem o seguinte: se ele sancionar o orçamento da forma como está, ele pode assinar sua sentença de morte, ficará suscetível ao impeachment, porque pode incorrer em crime de responsabilidade. Mas o que aconteceu com o orçamento, afinal? O orçamento ele foi aprovado com as despesas obrigatórias subestimadas, despesas com previdência, despesas com abono salarial, despesas com seguro-desemprego, né? Houve essas empresas foram subestimadas em 27 bilhões de reais. E justamente por isso, permitiu que as emendas parlamentares, aquele dinheiro que os parlamentares destinam para obras nos seus currais eleitorais, pudessem ser aumentadas em 26 bilhões de reais. Então foi um truque. Eles subestimaram as despesas obrigatórias que o governo vai ter que pagar de todo jeito para conseguir aumentar as emendas parlamentares. Só que agora, o relator, agora até nas contas da instituição fiscal independente, não são 5 bilhões de corte, não. O Ministério da Economia, o Congresso, teria que fazer um corte de 32 bilhões de reais nesse orçamento. O relator Márcio Pittar já concordou em cortar 10 bilhões, tem que cortar mais 20. O que o ministro Paulo Guedes sugere é que o Bolsonaro vete alguns trechos do orçamento para não ter esse risco de incorrer em crime de responsabilidade. O Arthur Lira fala, não precisa, sanciona do jeito que está, que ao longo do ano a gente vai aprovando novos projetos de lei e ajustando o orçamento. E o TCU está de olho em tudo, está em cima. E aí o Márcio Bittar, que é o relator, falou o seguinte: olha, mas a gente aprovou esse orçamento acompanhado o tempo inteiro pela equipe econômica. Então a equipe econômica sabia o que a gente estava fazendo, sabia que a gente cortou a estimativa de despesas obrigatórias, que aumentamos as emendas parlamentares. Então por isso todo esse rebuliço, esse embrólio agora, porque os parlamentares estão alegando que a equipe econômica supervisionou a tramitação do orçamento o tempo inteiro, podia ter avisado os parlamentares, e agora a equipe econômica quer dizer, olha, está dizendo, não dá para cumprir esse orçamento, é inexequível. E por isso, então, essa bola dividida, esse clima muito ruim, inclusive fontes me relataram que numa reunião que teve na quinta-feira passada, o Rodrigo Pacheco ficou calado, o Lira ridicularizou o Paulo Guedes do início ao fim, o Bittar falou que tudo foi feito com a ciência da equipe econômica e o Paulo Guedes ficou numa situação muito ruim.
Jorge Serrão, o que o ministro Paulo Guedes deveria fazer agora?
O orçamento público é uma peça de ficção. Você não tem a garantia de que o que está no orçamento vai ter dinheiro no governo para quitar aquele compromisso. Então, Bolsonaro está diante daquele dilema: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ele sancionar como está, ele pode ser responsabilizado em crime fiscal. Se ele mexer nesse orçamento que interessa aos aliados dele do Centrão, ele pode ter problemas e levar pancada também. O dilema de Paulo Guedes, qual é a tática do Paulo Guedes nesse momento? Paulo Guedes, claramente, quando embarca nessa polêmica, ele está tentando se salvar no cargo. Guedes está na corda bamba, ele sabe disso. Então ele está comprando essa polêmica da briga orçamentária para tentar sobreviver. Ele sabe que essa briga vai se resolver na hora de liberar o dinheiro. Quem libera o dinheiro é ele. Então, ele tem esse comando. E essa é que vai ser a guerra que vai acontecer. Como soltar a grana e para quem soltar a grana.
Muito bem, são 5 horas e 44 minutos. A gente vai para mais uma rápida pausa aqui no 3 em 1. E daqui a pouquinho o programa está de volta ao vivo nesta Sexta-feira Santa aqui na Jovem Pan.
3 em 1. 3 em 1.
Estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 47 minutos da tarde desta Sexta-feira Santa, dia 2 de abril de 2021. E olha, gente, uma história no mínimo curiosa que aconteceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Escutem só essa. Uma mulher que se apresentava como enfermeira vacinou mais de 80 pessoas, incluindo empresários, contra a Covid-19, em uma garagem de uma empresa de transporte. Ela foi presa alguns dias depois e a perícia da Polícia Federal constatou que o tal imunizante era, na verdade, soro fisiológico. A falsa enfermeira aplicava a vacina falsa em empresários que acreditavam que estavam furando a fila. Nas imagens do material apreendido na casa da golpista aparecem embalagens escrito vacina Pfizer Covid. As caixas, porém, segundo a Polícia Federal, estavam vazias. Olha, não tem muito o que comentar em relação a isso, né, meu caro Jorge Serrão? É inacreditável. Assim, é uma história que ninguém tem um pingo de razão na história.
Nenhuma. Esse caso da falsa enfermeira 171 é assustador e merece ser analisado por dois pontos de vista. O ponto de vista hilário, embora nesse caso a risada nem o choro sejam livres, e a questão mais séria. Como o brasileiro não tem ética? Como aquele cara que se diz membro, se acha membro da elite, mas ele não é? Elite é o melhor entre os melhores. Essas elites, na verdade, tentando driblar a fila da vacinação, acabou sendo golpeada por uma estelionatária, que poderia ter dado a eles uma vacina venenosa. Ainda bem, tiveram uma sorte imensa, que soro fisiológico, em tese, na veia não tem efeito nenhum, nem positivo, nem negativo. Não fez mal. Mas do ponto de vista ético, a atitude desses empresários é lastimável e é ela que tem que ser duramente questionada. Voltou, eles praticaram a famosa lei de Gerson. Gerson, grande craque, jogador da década de 70, que uma vez gravou um comercial de cigarro, o cigarro da marca Vila Rica, e nesse comercial ele terminava com o slogan: eu gosto de levar vantagem em tudo. Isso aí foi batizado de Lei de Gerson. Então, essa Lei de Gerson continua imperando no Brasil, sobretudo entre as nossas elites. Isso é lamentável, isso é um fato deplorável.
Agora, se a gente for analisar, entre essas 80 pessoas, tem empresários, gente da elite, né? O que traduz, minha querida Amanda Klein, que dinheiro não traz duas coisas: ética e educação, necessariamente, né?
Pelo contrário, muitas vezes afasta a ética e a moral. Tem que ter cuidado para não ser corrompido por esse dinheiro e se achar um privilegiado, se achar melhor que os outros. Não é o que aconteceu, né? Tinha empresários do ramo de transportes, tinham políticos ou ex-políticos de Minas Gerais. Você não sabe quem é pior, a enfermeira, a falsa enfermeira, que parece que na verdade era uma cuidadora de idosos, inventou que tinha vacina quando na verdade tinha soro fisiológico, ou os empresários que quiseram driblar as autoridades, importaram supostamente a vacina da Pfizer, sei lá de onde, né? No começo disseram que era do Chile, mas agora nem vacina é soro fisiológico, que deu uma história rocambolesca. E eu acho que o Serrão resumiu brilhantemente, é a Lei Gerson, né? O malandro, quer se dar melhor. A gente viu inúmeros casos durante a pandemia, tinha aquela vacina de vento, lembra? Que era a enfermeira que podia aplicar a vacina no idoso e não aplicava. Houve vários casos de gente furando a fila, até em Manaus, teve que ser interrompida a vacinação por alguns dias, porque estavam passando gente na frente, outros políticos em outros estados do país também tentando se dar bem, passar na frente, passar seus familiares e parentes na frente. É por isso que eu acho, eu volto a esse ponto, Paulo, a gente debateu, discutiu um pouco isso ontem, daquela iniciativa privada querendo trazer vacina, é lógico que isso seria feito por meio legal, com aprovação do Congresso, etc. Mas por isso que eu defendo que haja uma fila 1, que é a fila do SUS, e tem critérios determinados pela ciência, o grupo de risco vem primeiro, e é assim que tem que ser feito numa pandemia, com escassez de vacina. Todo mundo está procurando o mesmo bem, o mesmo produto. Então, quem é mais frágil, mais vulnerável, tem mais chance de morrer se pegar a doença, tem que se vacinar primeiro. A iniciativa privada quer contribuir, ótimo, compre essas vacinas, doe para o SUS, ou então doe metade para o SUS e vacine seus funcionários depois que o grupo prioritário tiver sido vacinado, e ficam todos bem. Saúde melhor, economia também.
Muito bem, meu querido Marcos Souza, é o malandro que usa a famosa tática do SPP, meu caro. Sabe o que é SPP? É o se pegar, pegou.
É isso aí, Paulo. Sabe que tem uma frase famosa de um embaixador brasileiro, o Carlos Alves de Souza Filho. Ele atuou em Roma e ajudou o Brasil num episódio chamado Guerra da Lagosta, que o Brasil se estranhou com a França na época. E o diplomata brasileiro resumiu o país da seguinte forma: o Brasil não é um país sério. E é isso, o que é mais Brasil que isso? Todo mundo tentando levar vantagem ali e, no fim, todo mundo se deu é mal. E bem feito, quer saber? Bem feito. A minha curiosidade é saber agora o que está pensando o empresário que tirou esses R$600 do bolso, achando que ia comprar vacina e não deu certo. Então, não seguiu a lei, tem que se dar mal mesmo. Agora, eu queria entrar aqui rapidamente, que o tempo está acabando, sobre o que a Amanda falou. Amanda, não vamos confundir as coisas, tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso foi um crime que está sendo apurado pela Polícia Federal. Agora, você dizer que a iniciativa privada não pode comprar por causa disso, não vamos confundir a população, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A iniciativa privada comprando vacina vai ajudar o processo de imunização. Os contratos feitos pelo governo já foram assinados, os laboratórios já vão entregar as vacinas contratadas independentemente de novos contratos que venham ser assinados a partir de agora. Então, não há, e é falso, essa narrativa de que a iniciativa privada vai disputar com o SUS vacinas. O SUS já comprou as vacinas, viu, o governo. O que vier a partir de agora pela iniciativa privada é acréscimo. E essa lei não é só para agora, você tem que pensar a longo prazo. Daqui a pouco vamos ter que comprar mais vacina, há outros laboratórios mundo afora também chegando ao final de seus estudos, podemos ter mais possibilidades. E, por exemplo, a vacina da Pfizer, já há estudos que apontam que ela pode durar só 6 meses a imunização. Então, nós temos que já ter em mente que essa vacinação vai ser, no mínimo, anual por um bom tempo. Então, essa lei não é só pensada para agora, é a longo prazo. Então, não vamos confundir as coisas. Uma coisa que aconteceu em Minas Gerais é crime, que está sendo investigado pela polícia. Outra coisa é possibilitar a iniciativa privada de comprar vacina, e isso vai ajudar a imunização dos brasileiros.
Muito bem, querido. Eu estou com o tempo um pouco curto aqui agora, nesta sexta-feira. São 5 horas e 54 minutos. Não vai dar mais tempo da gente estender muito mais o programa de hoje. Eu queria voltar aqui na enquete que nós fizemos na abertura do 3 em 1 de hoje, e pedimos inclusive para que vocês participassem tanto no Twitter quanto enviando seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan e também participando da enquete que está aberta neste momento no portal da Jovem Pan, que é o www.jp.com.br, perguntando se o presidente Jair Bolsonaro deve ou não se imunizar contra a Covid-19. Nós temos a resposta aqui, inclusive sendo exibida na tela. 55,7% das pessoas disseram que sim, que o presidente da República deve se imunizar, e 44,3% acham que não. Esse é o público aqui do nosso programa respondendo e participando da enquete. Gente, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1, ponto final nesta semana. Deixa eu agradecer a participação do nosso Jorge Serrão, que esteve conosco aqui. Serrão, obrigado. Volte sempre, meu caro.
Muito bem. Eu quero também deixar um abração para o Rodrigo Constantino. Segunda-feira acabou sua moleza, meu caro.
É isso aí.
E para a gente, também, Serrão. Um beijo para você, querido.
Muito obrigado.
Muito bem. Amanda
Feliz
Klein.
Feliz Páscoa.
Feliz Páscoa, Amanda Feliz Páscoa. Klein. Um beijo para você.
Um beijo grande. Feliz Páscoa para todo mundo.
Tchau, Mark. Bom descanso.
Tchau, boa Páscoa a todo mundo aí, até segunda.
Valeu, gente, muitíssimo obrigado pela audiência qualificadíssima aqui do nosso 3 em 1 ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Foi um prazer essa semana. Segunda-feira, 5 horas da tarde, estaremos de volta aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Feliz Páscoa, fiquem com Deus, tchau.
O time de comentaristas da